Különösen Simon Efraimnek. Bom, nós temos que terminar para Parashat Vayishlach. Vimos várias coisas em volta, mas não terminamos ela. Então, eu vou tentar. Obrigado, Sado. No final aqui da Parashá, nós vimos que a Torá fala sobre os descendentes de Esav, fala sobre toda a mishpuche do Esav. Então tem muito nome, e nós mencionamos que um dos motivos que a Torá conta isso, o Zohar nos diz que por trás disso tem um monte de segredos e parte mística da Torá. Bom, de qualquer forma, então vamos seguir de onde nós paramos aqui. Tem muita leitura, eu já vou provavelmente ler já traduzido para poder fazer alguns comentários no final. A Torá começa falando que essas são as gerações do Esav, que é o Edom. Então Esav se casou com filhas de Canaã, quer dizer, do povo de Canaã. Povo de Canaã, né? Porque eram todos os descendentes de Canaã, que era lá o neto do Noé. Com quem ele se casou? Esav se casou com Adá, filha de Eilon, que era do povo Hiti. E a Holivamá, filha de Aná, filha de Tzivon, Rivi. E aí nós vimos como ela pode ser filha de dois homens, isso era mundo antigo, é que ela era filha de um oficialmente, entre aspas, quer dizer, Aná era o pai que as pessoas achavam que era o pai, mas na realidade, a Torá diz, ela era filha do Tzivon, que traiu a esposa do Aná. Depois, Basmat, filha de Ismael, irmã de Nevaiot. Então Ismael, famoso Ismael, que era tio dele. Ismael, tio de Esav, certo? Então, Abraham, Yitzhak e Ismael eram filhos de Abraham. Yitzhak teve Yaakov e Esav. Esav se casou com uma filha do Ismael. Quer dizer, uma prima. Uma prima.
E o Amalek vem dessa linhagem?
O Amalek a gente já vai ver de onde veio.
Ele é neto.
Ele é neto do Esav. Como?
Que é importante falar dessas mulheres?
Porque é importante falar delas? Está te falando com quem ele se casou e quem são os filhos.
Para saber que os filhos são passados.
Entre outras coisas, né? A gente viu que. O que é importante, tá certo. Então, tudo tem o seu motivo. Primeiro, você quer ter uma família, então não adianta. Esav teve do nada. Então, tá te contando quem foram as esposas. Além de que a Torá já mencionou um pouco sobre elas. E nós vimos que os nomes delas, inclusive, indicam coisas a respeito delas. Então, se elas eram, como por exemplo aqui, Basmat, que ela era perfumada. Por que ela era perfumada? Então, ou ela era perfumada de idolatrias, de fazer incenso a idolatrias, ou, pelo contrário, indica que Esav também fez chuva durante uma época da vida, embora depois ele retornou a fazer todas as coisas erradas. A gente mais pra frente faz um comentário sobre isso, se Deus quiser. Bom, aí a esposa do Esav, Adá, teve um filho chamado Elifaz. Esse é o pai do Amalek. E a Torá diz que a Basmat, outra esposa do Esav, teve um filho chamado Reuel. A Olivamá, a terceira esposa do Esav, teve Yeush, Yalam e Korach. Então ele tinha três esposas. Três. Duas esposas que eram dos povos lá do pedaço e uma terceira esposa que era prima. Certo?
Eu já perdi as contas.
O quê? Não, a gente mencionou três esposas, depois falou, uma teve um filho, outra teve um filho, outra teve três filhos. Certo?
Entendi.
Esses são os filhos de Esav que nasceram para ele na terra de Canaã. Por quê? Porque na verdade ele tem mais filhos com cada uma dessas esposas. Daqui a pouco a Torá vai falar sobre eles. Mas a Torá está enfatizando que durante uma época o Esav morou na terra de Canaã, quer dizer, na terra de Israel. Ou seja, perto do pai dele, perto do Yitzhak. Certo? Até esse momento ele está morando lá.
Que pedaço que era de Israel?
O pai, o Yitzhak, morava em Hebron. Canaã era toda a terra de Israel. Exatamente os limites. Mas ele praticamente tomava toda a terra, mais do que hoje. Era mais pro norte. Depois a Torá diz que o Esav pegou as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas e toda a sua mishpuche e todos os seus animais e todos os seus bens que ele adquiriu na terra de Canaã, e ele foi para uma terra por causa do Jacob, seu irmão. Ou seja, o Esav casou faz tempo. O Esav casou muito antes do Jacob. A gente viu quando ele casou. Ele casou com 40 anos. Jacob casou bem mais tarde. Mais, 80 e pouco, não é que ele tinha? Ele casou bem depois. De qualquer forma, o Esav estava morando na terra de Canaã ao longo de muito tempo. Ele casou, teve os filhos. E aí Jacob voltou, isso que a gente estava vindo. A gente viu que Jacob voltou para casa. Quando Jacob chegou de novo e encontrou com seu pai apenas, porque sua mãe já tinha falecido, a Rivka já tinha falecido, encontrou com o seu pai Yitzhak, o Esav levantou acampamento e vamos embora. Por quê? Diz a Torá. Porque os seus bens, a sua riqueza, as suas riquezas, quer dizer, tanto do Jacob como do Esav, era demasiada para eles poderem morar juntos. E a terra onde eles moravam não podia comportar tantos animais que cada um tinha.
O
Jacob e Esav. Então Jacob chegou de repente com uma riqueza gigantesca. E Esav já morava lá. Opa, não. Nós dois aqui no mesmo pedaço não vai dar certo. Então Esav pega sua trouxa e vai embora. Daqui a pouco a gente vai ver mais a fundo por que ele foi embora. E o Esav foi morar no Monte Seir, Esav, que é Edom. Então ele foi morar no Monte Seir, que era do lado de Israel. Era mais ou menos a sudoeste do Mar Morto. Ele foi para lá, tem um monte chamado Monte Seir, e para lá ele foi morar. Quer dizer, é fora da terra de Israel, e para lá foi ele. Agora a Torá começa a falar toda a mishpuche. Diz a Torá, e esses foram os filhos da descendência do Esav, pai de Edom, no Monte Seir. Ou seja, a Torá falou antes que ele se casou com três esposas. Teve um com uma, outro com outra e três com a terceira. Perfeito. Isso na terra de Canaã. Como? Cinco filhos total na terra de Canaã. Aí ele pegou a trouxa quando Jacob chegou e se mudou. Foi morar no Monte Seir. Quando ele foi morar no Monte Seir, a família cresceu com todo mundo. E a família cresceu lá. E aí a Torá começa a falar quem foi a descendência dele. Então esses são os filhos do Esav. Primeiro Elifaz, filho da Adá, esposa do Esav, que veio já com ele, já era nascido. Reuel, filho da Basmata, esposa do Esav também, veio junto. Agora a Torá conta quem foram os filhos do Elifaz, quer dizer, netos do Esav. Então os filhos do Elifaz eram Teiman, Omar, Tsefo, Gatam e Kenaz. Cinco filhos, cinco netos do Esav. Pelo Elifaz. Mas ainda não terminou. Conta a Torá. E Timna haita filegesh le Elifaz ben Esav. E a Timna, uma estrangeira, era concubina do Elifaz, filho do Esav. Vatele le Elifaz et Amalek. E nasceu do Elifaz com a Timna, o famoso Amalek. Neto do Esav. Esses são os filhos da Adá, esposa do Esav. Quer dizer, aqui fechou uma esposa. Já falou os filhos, netos, acabou. Essa mishpucha que ele tinha até esse momento.
Ele é bisneto de Ishmael, né?
Como? Não tem nada a ver com Ishmael, porque é Ishmael.
Não, o Amalek.
Não, não. É da outra esposa. Não é da esposa, filha de Ishmael.
Ah, isso que eu queria saber, não?
Não é. Não é? Então volto a falar que quando a gente fala Amalek, a partir do momento que Amalek depois luta com os judeus, etc, etc, e ele desenvolve uma característica específica, nós aplicamos essa característica, nós chamamos pessoas que têm essas características de descendentes de Amalek. Descendentes, mesmo que seja espiritual, o que for. Eles têm características amalequitas. Um cara que explode para matar os outros, por exemplo, e assim por diante. Descendentes de Esav, muitas vezes, e muitas vezes descendentes de Ishmael. Quer dizer, hoje em dia você vê, a gente associa muito, por quê? Porque esses homens bomba são típicos comportamento de Amalek. Então, tem ali uma mistura entre... Nós vimos já no passado, não sei se vocês lembram, que houve uma... Nós já falamos várias vezes, que houve uma mistura de povos na época do Sanherib, rei da Síria. Então, nessa bagunça toda que já teve, acabou se misturando. Misturou, então essas características passam em toda a turma que é descendente. Pode ser filhos de Ismael, pode ser filhos de Esav, mas essa mistura é feita muito depois. Nesse momento, Esav, Amalek. Ismael, não tinha nada a ver com Amalek. Por sinal, essas características entre os descendentes de Ismael tão amalequitas é uma coisa muito recente.
É, na verdade, os descendentes de Ismael são os árabes, né?
Exatamente. De uma forma geral. E a maioria são de lá. Mas, no final das contas, essa pessoa não é só descendente de Ismael. Eles têm mistura de Esav também. Eles não são puros.
Você vê assim, a história, ela vai se repetindo, né? Os familiares.
Sim.
Né? Ismael,
Esav, Amalek. Tem sempre a continuidade do negócio. Bom, então, um ponto importante a respeito do Amalek. Nós falamos que Elifaz se casou com Timna e teve Amalek. Mas quem é essa Timna, a esposa do Elifaz? Daqui a pouco nós vamos chegar, vamos ver a família dela. Mas só para ter uma ideia, a loucura que é, que a gente mencionou até, que aqui tem uma bagunça completa e um monte de bastardos e fica uma salada. Nós vamos ver mais para frente, o Esav foi morar no Monte Seir. Por que esse monte se chama Monte Seir? Porque lá morava a família do Seir, era um sujeito. Esse sujeito é um cara importante, é uma família importante. Bom, esse Seir era casado e tem uns filhos. Daqui a pouco a Torá vai falar até sobre essa família dele. O Elifaz traiu a esposa do Seir.
Traiu com.
Como?
Traiu com a esposa.
Traiu com a esposa.
Como ele falou? Traiu?
Traiu com. Tá certo. Traiu com a esposa do Seir.
O que esse Seir era?
Era morador dessa montanha, certo?
Mas ele era descendente de quem?
De quem o Seir era descendente? A gente vai ver mais pra frente. Ele era descendente de Hori. Peraí, deixa eu ver se aqui. Onde que tá? Aqui. É, aqui tem bastante. Ele só fala que era de Hori, era do povo Hori. Não fala de onde exatamente ele vinha. Então, o Elifaz teve uma filha. Elifaz teve uma filha com a esposa casada do Seir. Esta filha chamava-se Timna. E o Elifaz teve um filho com esta Timna. É. Então, em outras palavras,
ela era irmã dele.
Ela era irmã dele e filha dele.
Como assim?
Ela era filha dele.
Era filha dele e irmã dele.
Espera um pouquinho.
De novo. Elifaz.
Filho
é filho do Esav, certo? Agora esquece o Esav. Elifaz teve uma filha com a mulher do Seir.
Como chama a mulher do Seir?
Não interessa. Entendi. Mulher do Seir. Certo?
Tiveram uma filha chamada
Timna.
A filha?
A filha do Elifaz com a esposa do Seir chamava-se Timna. Então ela é filha do Elifaz. certo?
Sim.
Ele se casou com essa filha.
Ah, não pode.
E teve um filho chamado Amalek.
Então é filho e neto?
Nossa.
É tudo. O que, que ele é, você senta e vê. Ele é tudo. Ele é filho, ele é neto, ele é meio irmão, ele sei lá que ele é. Total.
Então ele teve um filho com a filha.
Uhum.
Então ele é pai e avô.
Ele é pai e avô.
Exatamente. Ele teve um filho com a filha dele.
Exatamente.
E que era filha de uma aventura, ou seja,
uma aventura mexicana.
Agora. Daí você conclui já as grandes influências que o Amalek tem. Já vem do podre. Não tem? Já veio tudo errado. Já nasceu errado. Bom, continua a Torá dizendo assim: e esses são os filhos do Reuel. Reuel era o filho da outra esposa do Esav. Então agora vai começar mais netos do Esav. Quem são mais netos do Esav? Nahat, Zerach, Shamá, Mizá. Esses são os filhos da Basmat, esposa do Esav. Quer dizer, o Esav tinha uma esposa chamada Adá, teve o filho Elifaz, só. Desse Elifaz nasceram um monte de netos. Então teve o Teiman, Omar, Tsefoga, Atam, Kenaz e o Korah também. E ainda o Amalek dessa salada mista. Agora, da outra esposa, da Basmat, ele teve um filho também chamado Reuel, que veio já da terra de Canaã com ele. E esse Reuel teve os filhos Nahat, Zerach, Shamá e Mizá. Diz a Torá, e esses são os filhos da Aholivamá, a terceira esposa do Esav. A Aholivamá, que a Torá de novo enfatiza, que era filha do Aná e do Tzivon. Filha do Aná oficialmente, no cartório, e de fato ela era filha do Tzivon. Então, para você ver o que, que o Esav conseguiu na família. É tudo nossos primos. Vatelet le Esav, e aí o Esav teve, com essa esposa Aholivamá, ele teve alguns filhos. O Yeush, Yalam e Korah. Não é o Korah que você conhece. Esse é um Korah primo de terceiro, quarto grau, certo? Tem nada a ver com outro Korah lá. Aquele Korah é outra história. Tudo bem? Boa noite. Bem-vinda. Ah, essa falou.
Doutora Patrícia.
Imagina. Então a gente está falando, não é o Korah que você está pensando, tá, Cintia? É outro Korah. Esse Korah é descendente do Esav.
Primeiro nome repetido, né?
Mesmo repetido.
Não sei se é o primeiro nome repetido, mas...
Repetido, né?
Já teve em Bereshit, lá bem corrido. Hanok teve dois
nomes. Reuel
também. Reuel vai ter mais pra frente, que ainda a gente não viu. Por isso, ainda não viu a repetição, mas tudo bem.
Reuel era um sogro de...
Bom, diz a Torá, esses são... Fala.
Para Noah, quantas gerações?
O quê? Aqui?
É.
De Noah a Abraão são 10 gerações. Certo? 11ª Yitzhak, 12ª Jacob. Esav, 12ª geração.
Me chama de uma pergunta. Ismael não está, né?
Onde?
A linhagem do...
Calma.
Ele vai aí?
Por quê?
Natural.
A linhagem de Ismael a gente já viu.
É.
Os filhos dele já estavam em Parshat Chayei Sarah.
Não, mas os filhos dele, com quem ele casou, com os filhos dele.
Então, os filhos dele, estava lá.
Não, ele está com Ismael.
Os filhos de Ismael já apareceram no passado. No final de Chayei Sarah aparecem os filhos de Ismael. É o que mais importa. A primaiada lá não...
Tem algum que era... Ele casou com alguma judia?
Que quer dizer judia?
Judia,
começo de conversa. Segundo, não. Não casou com ninguém da família.
Não, né?
Mas não casou com o pessoal da família.
Casou com uma monoteísta da época. Não idólatra.
Bom, só por sinal, A Torá falou agora que os filhos da Holivamá se chamavam Yeush e Alam e Korach. O Korach não era filho do Esav. O Korach era filho da esposa dele. Com quem? Mais uma salada. Com o Elifaz. Em outras palavras, ele faz um cara completamente desmiolado, sabe? Depravado.
Ele teve um filho com a
enteada. Então vamos lá de novo, tá? Vamos ver o Elifaz. O Elifaz teve um filho.
Sim. Com a filha.
O Elifaz então era filho do Esav, certo? Elifaz, filho de Esav, teve um filho com a outra esposa do seu pai.
Com a madrasta?
Com a, não é madrasta, que chama madrasta, tá bom? É. Então Elifaz teve um filho com a madrasta que se chamava Korach.
Nossa, mas esse além do filho que ele teve com a...
Fora que o Elifaz teve um filho com a esposa do Seir e depois se casou com essa filha dele e teve o Amalek que a gente falou.
Ah, sim.
Certo? Então é tudo o Elifaz.
Então, ele
o Elifaz era campeão na família.
A madrasta e o filho.
Ele potencializou a maldade do pai.
Bom, ele, Alufei, Venei e Esav, esses são os chefes de família do Esav. Tudo isso. Então são os filhos do Elifaz, primogênito do Esav, tinha o chefe Teiman, o chefe Omar, o chefe Tsefou, o chefe Kenaz, são os nomes dos filhos dele. O chefe Korach, e o chefe Gaatam, e o chefe Amalek. Esses são todos os chefes da família do Elifaz, na terra de Edom. Esses são todos os filhos, descendentes, não filhos, todos os descendentes da esposa Adá do Esav. Agora, os filhos do Reuel, que era filho do Esav, tinha o chefe Nahat, o chefe Zerah, o chefe Shammah, o chefe Mizah, e essa é a turma do Reuel, na terra de Edom. Esses são os filhos descendentes da Basmata, segunda esposa do Esav. E aí vem a Olivamá, que era a esposa do Esav, e ela era, ela tinha os chefes de família, que era o chefe Yeush, o chefe Yalam e o chefe Korach. Esses são os chefes da família da Olivamá.
Chefe,
aluf.
Chefes
de tribos, exatamente.
Talvez tinha até filhas mulheres, mas eles não...
Ele falou antes que ele saiu com as filhas. Então tinha as filhas mulheres, não é um chefe de clã, por isso não está falando. Então, esses são os filhos do Esav e os seus chefes lá na terra de Edom. Cada um tinha o seu, sua tribo, sua turma, e cada um era seu chefe.
E todo, todo mundo se deu muito bem, né?
Sim, muito bem. Todo mundo se deu muito bem. Daqui a pouco a gente chega nisso. Ele venei Seir. Agora a Torá começa a falar sobre a terra de Seir, tá? Vamos tentar apressar para poder comentar sobre tudo, porque aqui é só nomes, 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 nomes. Então, a Torá diz agora, como nós falamos antes, que o Esav foi morar na terra de Seir. Terra de Seir é o nome do sujeito. O sujeito chamava Seir. O monte Seir era o nome do sujeito. Então, agora a Torá conta sobre essa família do cara. Então, diz a Torá que o Seir, que era do povo Hori, que morava lá na terra, tinha alguns filhos. Lotan, Shoval, Tzivon, Aná, Dishon, Etzer e Dishan. Eram os filhos dele. Tá? Por sinal... No meio desses filhos estavam Tzivon e Aná, que eram sogros do Esav. Certo? Sogros do Esav. Nós vimos que a Holivamá, uma das esposas do Esav, era filha oficialmente do Adá, mas na verdade quem teve o filho com a mãe dele foi o Tzivon. Eram dois irmãos.
O marido ficou sabendo?
Não, a Torá está te contando. Se o marido leu a Torá, ele sabe, senão ninguém sabia. Não é verdade? A gente viu que não tem. Para as pessoas, ela era filha de Aná. Pronto, na carteira de identidade dela, ela era filha de Aná. Como?
Ele nem leu.
Não, ele não sabia. Ele não sabia, a Torá está te contando. Ele não sabia. Bom, esses são, então, os chefes do povo Hori, que eram filhos do Seir na terra de Edom. Aí a Torá fala agora quem são os filhos do Lotan. Quer dizer, Lotan era um dos filhos do Seir, a Torá fala agora os netos do Seir. Diz a Torá que os netos do Seir eram Reimam. Hori e Reimam. Então os filhos de Lotan eram Hori e Reimam. E a irmã de Lotan era Atimna. Certo? A gente falou da Timnades. Ela era meia-irmã, porque na verdade ela era filha do... Ela era filha da esposa do Seir. Certo? Então ela era meia-irmã da turma. Mas meia-irmã, porque o Elifaz teve um filho com a esposa do Seir. Então era meio-irmão da turma lá, mas na verdade não era filho do pai.
Mas se o marido não sabia, o Elifaz também talvez não soubesse, né? Quando ele casou com a filha dele.
Como não sabia? Ah, que não sabia que ela era filha dele? É, malandro não sabe quando é filha dele. Não sei se ela pediu pensão, mas...
É,
agora os filhos do Shoval. O Shoval era outro filho do Seir, então mais netos do Seir. Alvan, Manahat, Eval, Shefo e Onam. E os filhos do Tzivon era Aya e Aná. E esse é o Aná que encontrou os Yemim no deserto quando ele estava pastoreando os burricos do Tzivon, o seu pai. E aqui o Midrash comenta e diz que essa turma aqui era uma turma muito... como a gente viu, tão depravada. E esse Aná foi o sujeito que desenvolveu o primeiro burro. Quer dizer, ele cruzou animais diferentes, cavalo com jumenta, para ter esse burro. Então ele foi o primeiro a fazer essa bagunça. Então o Midrash fala que ele era um cara bagunçado, bastardo, e ele trouxe a bagunça também entre os animais. Agora os filhos do Aná eram Dishon, e a Aholivamá oficialmente era filha do Aná, mas na verdade não era exatamente filha dele, e ela era uma das esposas do Esav. E os filhos do Dishan eram Hemdan, Eshban, Yitran e Hran. E os filhos do Etzer eram Bilhan, Zavan e Akan. E os filhos do Dishan eram Utz e Aran. Se você quiser caricaturizar e dar nomes para pessoas que pertencem a esse povo, vai terminar tudo com Ran. E esses são os chefes do Hori. Então era o chefe Lotan, o chefe Shoval, o chefe Tzivon, o chefe Aná, o chefe Dishon, o chefe Etzer, o chefe Dishan. Esses são os chefes da turma de Seir. Quer dizer, Seir era meio parente do Esav. E esses são os reis que reinaram sobre a terra de Edom antes que tivesse reis para Israel. Ou seja, Esav foi morar lá. Certo? Foi morar lá. Agora,
a terra chama Edom, é isso?
A terra chamou, passou a se chamar Edom a partir do momento que o Esav foi para lá, porque Edom é de Adom, vermelho. Vermelho das lentilhas que o Esav era vermelho também, tinha pele vermelha. E além disso ele... Então a gente falou antes que isso é sudoeste do Mar Morto.
Israel?
Não. É. Muito bem. Agora então a Torá diz que o Esav montou lá um povo. Nesse lugar montou um país para a época, nesse Monte Seir. E lá teve reis. E a Torá começa a enumerar quais foram esses reis. Lá eles tiveram 8 reis. Enquanto que no nosso povo... Quer dizer, nós estamos agora, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo com a história do lado do Esav lá para frente. Os judeus estão ainda, quer dizer, Jacob ainda está aqui e Esav. De repente, agora nós vamos correr o tempo e vamos deixar de lado Jacob. Jacob está aqui e nós estamos indo adiante. Depois a Torá vai falar sobre Jacob até encontrar. Esse encontrão aqui vai levar muito tempo. Por quê? 8 reis, imagina, 8 reis, é muito tempo. 8 reis em Esav chega até nós termos o nosso primeiro rei. Então isso passa escravidão do Egito, saída do Egito, 40 anos no deserto, entrada e conquista de Israel com Yeshua, os juízes e aí finalmente chegar os reis. Então nós estamos correndo agora anos e séculos para frente. Então diz a Torá que esses foram os reis que reinaram na terra de Edom antes que os judeus, antes que Israel tivesse rei. E a Torá começa a falar quem foram os reis. Então reinou primeiro em Edom o Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinhava. E aí o Bela morreu e reinou no seu lugar o Yoav, filho de Zerah de Botzra. Então você já está vendo que reis aqui não são filhos. Não tem nada a ver um com o outro. São usurpadores, dinheiro e etc. Vayamot Yovav. Aí morreu esse Yovav. E aí reinou no seu lugar o Husham da terra dos Teimanim. Então já veio de outro lugar, um rei importado de outro lugar. Morreu Husham e reinou no seu lugar o Hadad ben Bedad, Hadad filho de Bedad, que feriu, ou seja, batalhou no campo de Moab contra Midian. Midian era um país da época. Se vocês lembram, o sogro do Moshe, Yitro, era de Midian. Então ele lutou contra Midian, e o nome da sua cidade, esse Hadad ben Bedad, era da cidade de Avit. Nossos sábios aqui fazem também uma observação rápida. Edom aqui está lutando contra Edom, que é do pessoal de Esav, está lutando contra Midian. Certo? Onde? No campo de Moab. Ou seja, nós temos aqui inimigos. Moab é inimigo de Midian, Edom é inimigo, todo mundo é inimigo. Lá para frente, mas bem lá para frente, quando nós saímos do Egito, veio um sujeito que queria lutar contra nós, e ele contratou um mago para nos amaldiçoar, Balak e Bilam, e eles eram exatamente um de Moab e outro de Midian. E aí nossos sábios falam: opa, peraí, o que está acontecendo? Vocês não são inimigos? Inimigos mortais! Olha aqui, isso daqui aconteceu próximo de lá. Vocês são inimigos mortais, Moab e Midian. De repente vocês estão se juntando para batalhar contra Israel? Muito bem. Dizem nossos sábios, sim. Eles eram inimigos mortais, mas eles se juntaram para lutar contra um, para lutar contra um inimigo comum. Exatamente, é? Exatamente.
Eu pensei nisso exatamente agora.
Eles nunca foram separados.
Só vamos juntar. Mas eles
sempre estavam juntos. Na sinagoga.
Pelo menos eles foram separados.
Mesmo propósito.
Bom, conta a Torá que morreu Hadad e reinou no seu lugar o Samlá de Mastreká. Aí morreu Samlá e reinou no seu lugar o Shaul, que era de Rehovot HaNahar. Depois morreu Shaul e reinou no seu lugar o Baal Hanan ben Achbor. Morreu Baal Hanan ben Achbor e reinou no seu lugar o Hadar, e o nome da sua cidade era Pau. E o nome da sua esposa era Meitavel Bat Matred Bat Meizahav. Esses são os nomes dos chefes de Esav e as suas famílias, e os lugares, quer dizer, cada um era chefe no seu lugar onde eles moravam. O chefe de Timná, o chefe Alvá, o chefe Yetet, o chefe Aolivamá, o chefe Eilá, o chefe Pinon, o chefe Kená, o chefe Teimán, o chefe Mivtzar, o chefe Magdiel, o chefe Iram. Esses são os chefes de Edom, lá da terra deles, e essa é a turma do Esav, pai de Edom. Ponto, acabou aqui, para Shad Vayishlach.
É a última?
Não.
Não.
Não,
como? É, pesado.
Não,
não, não. Então, na verdade, aqui, o que está acontecendo aqui? Só para nos, vamos nos localizar e depois fazer uns comentários. Nós estávamos vendo Jacó voltando da terra do seu sogro Lavan. Estava voltando, encontrou com o Esav lá no meio do caminho e se abraçaram, um abraço que não era bem abraço, não era, né? Muito bem. Depois disso, o Esav fala: vamos juntos? Não precisa ir junto. Esav, vai na frente, fica tranquilo, não precisa se afobar. Vai você na frente. Eu estou com crianças, estou com animais, não dá para ir na mesma velocidade. Nós vamos com calma atrás de você. Vai na frente. Esav vai na frente. Daqui a pouco a gente vai ver para onde ele foi, o que foi, o que aconteceu. Esav vai na frente. E depois de um tempo, Jacob finalmente chega lá, na casa do seu pai. Nesse meio tempo aconteceram as histórias todas que a gente viu, principalmente a história da Dinah, que foi raptada, e etc. Muito bem, nesse meio tempo, finalmente o Yaakov chega em casa. Chegou em casa, ele estava, peraí, veio com toda essa riqueza aqui, não tem espaço para nós dois aqui, sabe uma coisa, eu vou embora. Para onde eu vou? Eu vou para uma terra que eu já morei no passado, Seir. Eu estava lá, já estava me tentando ver se eu consigo ir morar lá. Então, agora eu decidi que eu vou. Tchau, vou embora. Ele vai para lá e monta um estado lá. Monta um paizinho lá dele. E a Torá que contou para nós toda a família dele, e quem foram os chefes de família, quem foram os reis, inclusive, até que nós chegássemos a ter o nosso primeiro rei. Muito tempo depois. Ponto. Terminou? Parashat Vayeshev vai voltar para trás. Porque agora esquece Esav, já falou demais dele. Demais. O quanto falou já é demais. Já falou o suficiente. Vamos voltar agora a falar sobre Yaakov. E aí nós retomamos o Yaakov que estava morando na casa do seu pai de novo. Quer dizer, a casa do pai. Próximo do seu pai, na cidade do pai. Estava junto do seu pai. E aí é que vai começar uma nova jornada, que é a história do Yosef famosa. Se Deus quiser, isso só na próxima aula, então, se Deus quiser, começa. Exatamente.
Mas
ele
está,
ele
assistiu?
Nada a ver com a história original.
Não,
podia chamar ele de Zezé. Fala.
A história de Zezé acontece perto da casa do Isaac, então?
A gente vai ver depois. Calma. Se Deus quiser. Quase. Numa cidade próxima. A gente vai ver se Deus quiser. Tá?
Só uma coisinha para explicar essa mensagem. Então, Amalek é só os descendentes do tal do... Como ele chama do doido lá?
Do Elifaz. Elifaz. Elifaz e Amalek.
O descendente de Elifaz não é Edom, certo?
Quem não é descendente de Amalek é Edom.
Amalek é só os descendentes de Elifaz.
Não, não todos. Descendentes de Amalek. Não de Elifaz. Elifaz pode ter tido outros filhos que não estão ali. Pode ser. Ele era o pai de Amalek. Mas ele não era Amalek.
Não, ele era os outros filhos de Esaú são Edom. Certo?
Certo. Perfeito. Perfeito. E a gente viu que um dos motivos que a Torá fala aqui sobre toda a família é porque tem que saber o que é Edom e o que é Amalek. A Torá depois dá uma ordem de acabar e aniquilar com Amalek, tem que saber, ó, isso é Amalek, isso não é Amalek, tem nada a ver.
Isso é da linhagem de Elifaz, Amalek.
Isso.
Os outros.
Sim, exatamente. Mas isso bem posterior. Mas até lá, aconteceram muitas lutas entre Amalek e o nosso povo. Tá? Depois é que se misturou, hoje em dia você não tem mais como saber. Então, Edom, nós vamos ver que. Não sei se eram boa gente, não eram nada boa gente, mas, como eram primos, Deus falou: não mexe com eles. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, então voltando para trás agora no que nós estamos vendo hoje, só para.
Roma.
Gerou Roma. Quer dizer, de uma forma geral, pode-se dizer que o mundo ocidental hoje é praticamente descendente disso.
Os gregos já apareceram quando teve.
Eram separados.
Sim, os gregos.
Os gregos eram descendentes ainda de Yefet, filho do Noé. Do Noé. Precisava ter papel para anotar. Ah, do filme? Ah, isso tem que contar pro diretor do filme. Bom, o que acontece aqui que é interessante é o seguinte. Nós vimos antes, algumas aulas atrás, que Jacob está voltando de viagem da casa do Lavan. E Esav vem se encontrar com ele. O Esav veio se encontrar com ele da onde? O Esav veio da terra de Seir. Estava escrito lá que ele veio da terra de Seir. Veio da terra de Seir se encontrar com Yaakov. Muito bom. Agora, o que a Torá nos contou, que Esav estava morando com o papai. Quando Yaakov chegou, não dá mais para ficar aqui, eu vou embora. Peraí, você já não estava lá? Ele estava, mas não estava. Ou seja, já estava com sonhos de ir para lá. E o Esaú já tinha ido sozinho, não com a família. A família dele estava morando na terra de Canaã. Ele foi sozinho para Seir, para ver. Montar os guichefes lá, ver a vida lá, se ele consegue montar a vida lá. Muito bem. O Jacob está chegando, ele fica sabendo que o Jacob está chegando, ele vai se encontrar com o Jacob. Depois disso, nesse meio tempo, ainda vai levar mais tempo para o Jacob chegar, ainda vai acontecer a história da Diná, etc, etc, etc. A gente viu, é quase 2 anos, 1 ano e pouco, pelo menos, que tem aí. Nesse meio tempo, ele volta para Seir e volta para seu pai, para a família dele. Quando chega agora o Jacob, chegou em casa, ou seja, em casa, leia-se Hebron, chegou na cidade de Hebron, ele está falando, não dá para ficar aqui junto, não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Tem vários motivos por que não vai dar certo. Em primeiro lugar, as notícias correram. E Esaú agora, que antes foi se encontrar com Jacob, com 400 homens, fortão, vou lutar contra Jacob, no final, na hora, ficou meio mole e passou. De repente ele ouve nas manchetes de jornal que 2 filhos do Jacob destruíram a cidade de Shechem de Nablus. Opa! Aí o Jacob chega com esses filhos, inclusive, todos os filhos. Esaú, peraí, não, eu ficar morando aqui com esses dois... não vai dar muito certo, eu prefiro ir embora.
Quem é o Simon?
Simon e Levi. E por isso ele se vira para o seu irmão e fala, não dá para morar mais aqui, sabe, muito rebanho, aquela... E ele já tinha de qualquer jeito planos de ir para sair. Chegou o momento, não vou ficar com esses sobrinhos aí, que é perigoso ficar perto deles. Esse é o motivo número 1. Número 2, Jacob comprou a primogenitura do Esaú. Se ele comprou a primogenitura do Esaú, nessa compra estava incluso já a terra de Israel. A terra de Israel ia para o primogênito. Se a terra de Israel ia para o primogênito, chegou meu irmão e já tentei discutir, meu anjo já foi lá lutar com ele, já tentou roubar dele o documento, não deu muito certo o negócio. Bom, o cara é dono daqui. Então o que eu vou fazer aqui? Vou embora. Vou pegar o meu pedaço. E por isso ele foi embora. Terceiro.
Mas ele sabia que o anjo dele lutou?
O Esaú, sim, a gente viu que o Jacob, quando chegou pro Esaú, ele falou pro...
Você estava dormindo.
Estava dormindo. Ele chegou...
Ele falou de Israel que já estava no 15º sono.
Isso foi mais ou menos 2 horas da manhã. Que quando quando o Jacob se encontrou com o Esaú, ele falou, sabe que eu vi você ontem? Ontem, onde? Assim, ontem o anjo lá que veio lutar comigo tinha a tua cara. Então ele entregou o ouro justamente para o Esaú ficar mais manso. Ó, já lutei contra o teu anjo da noite e eu ganhei. Você ainda quer lutar contra mim ou você já vai pensar melhor no assunto?
É na guerra do rio lá, na hora de atravessar,
o rio. Isso. Bom, terceiro motivo, ele tinha vergonha. Pensava agora, de repente caiu a ficha, eu vendi a primogenitura para meu irmão, agora meu irmão vai vir morar aqui do meu lado, eu não quero ficar olhando para a cara dele, e resolveu fugir. Quarto motivo, temos aqui uma dívida, nós temos aqui uma dívida muito importante. Como? Todo mundo tem o seu lado fofo, mas infelizmente não é só esse lado. É. Cuidado. Tem mais. O que acontece é o seguinte: existe aqui uma dívida. Vamos voltar bem para trás. Abraão Avino teve uma promessa de Deus no pacto dentre as partes. Seus descendentes vão ser estranhos numa terra estranha. E lá eles vão ser escravizados, vão ser torturados. Depois eles vão sair de lá com grande riqueza. Bom, qual é essa grande riqueza? Várias, entre elas a terra de Israel. Muito bom. Significa que quem for para o Egito e se submeter a tudo que vai acontecer lá, no final das contas vai receber a terra de Israel. Quem não, não tem terra de Israel. Bom, o Esav olha e fala: bom, então temos uma dívida para pagar, né? Você paga a dívida que eu não quero pagar. Ou seja, o Esav tira o corpo fora. Eu não vou descer para Egito coisa nenhuma. É fofinho, né? Eu não vou descer para Egito nenhum. Eu não vou ser escravizado. Eu não quero nada disso. Não vai receber a terra? Não tem problema. Não preciso dessa terra. Eu tenho que sair lá. Eu conquisto. Eu faço. Não preciso disso. Prefiro lá no fácil do que aqui conquistar com tanto suor. Não preciso disso. Jacob, sirva-se, fica à vontade. O caminho está traçado para você. Por sinal, nós falamos a respeito disso não faz muito tempo. Semana passada, na noite do Seder, nós mencionamos sobre isso. Logo no começo do Maguid, nós falamos lá um versículo que Yoshua está contando para o povo a história resumida em uma frase. E Yoshua lá diz: Va'eten le'Esav et har Seir la'reshet oto. E eu dei, Deus está falando, e eu dei para o Esav o monte Seir para herdar. E Jacob vanav yardu Mitzrayim. E Jacob e seus filhos desceram para o Egito. E tem alhos com bugalhos? Sim. Porque ele foi para lá ficando bem bom. Então terra de Israel não é sua. Jacob em seguida desceu para o Egito como um preparo para poder receber a terra de Israel.
Mas então mais uma vez o Esav abriu mão da herança.
Muito bem. Muito bem. Muito bem, mais uma vez, eu não quero isso, não é para mim. Não queria.
Era perfeito. Ele não queria a terra, ele não queria.
Ele não queria que sacrifício.
Não, era perfeito. Era perfeito
desde o início. Interessante que, de uma forma geral, descendentes, depois a gente comenta sobre isso, descendentes de Esav, de uma forma geral, não querem a terra de Israel. Descendentes de Ismael, e como querem a terra de Israel? Descendentes de Esav, não precisa. Temos tudo que é por aí, para que eu vou pegar aquele pedacinho? Ismael fica lutando por aquele pedacinho específico, depois a gente fala sobre isso. Bom, o que significa que a terra não comportava eles? Que terra? A terra de Canaã é gigantesca. O que, que é? Quanta riqueza ele já tem que não comporta? Não comporta significa a cidade deles não comporta. Porque se já é para morar, então já vou morar aqui. Se não é para morar aqui onde eu moro, então eu já vou embora. Se eu já vou embora, já vou escolher um lugar que me interessa. Então se eu já estou indo embora, eu já vou escolher Seir. Ural Hirsch vai um pouco além e diz que nesse momento o Esav já tinha feito as pazes com Jacob. Se é forçado, se não é forçado, se é por medo, não faz diferença, mas já estava de bem. Bom, ele está de bem, então qual o problema de morar junto? De fato, nós temos muito rebanho e perto aqui na mesma cidade vai ser difícil. Só que tem mais um problema. O Esav começa a ver que o Jacob trouxe influências positivas, influências espiritualizadas. Não é o que ele quer. Ele não quer. Esse cara aí tá vindo muito com coisas espirituais. Eu não preciso disso, nada. Sabe uma coisa? Eu vou embora. Tanto é que quando ele diz vou embora, que a Torá falou aqui, ele diz vai ele releret. Eu vou para uma terra. Qual terra não faz diferença? O importante é não ficar próximo e me contagiar da espiritualidade desse meu irmão maluco. Não quero, quero ficar longe. E por isso o Esav vai embora. Para onde? Já tem mesmo alguma coisa meio montada em Seir, por isso ele acaba indo para Seir. Bom, ele conseguiu conquistar a terra de uma forma fácil relativamente. Tem lá Seir e tal, e de repente ele já tem os reis dele e tal. O Midrash diz que ele de fato conseguiu conquistar lá com uma guerra. Não foi também sem fazer nada, mas foi uma guerra cheia de milagres. Ele conseguiu, com muitos milagres, conquistar o pedaço. Por quê? Porque Deus queria assim. E é isso que nós falamos agora no versículo que lemos na Haggadah. Va'eten lo. Eu dei para ele a terra de Seir. Eu dei. O que quer dizer eu dei? A facilitei para ele. Eu fiz, de fato, acontecer milagres na guerra. E dessa forma ele conseguiu aquela terra. A tal ponto que ele conseguiu essa terra, que quando nosso povo saiu do Egito, nós estávamos no deserto, prestes a entrar na terra de Israel. Tem vários caminhos para entrar em Israel. E nós fomos tentar o primeiro, que era pelo sul. Vindo do Egito, Sinai, vamos tentar entrar pelo sul. Como? É, então é esse pedacinho aqui embaixo. Então eles foram tentar entrar perto do Mar Morto, pelo sul. E aí eles, primeiro Deus dá uma ordem, fala, Al titgarubam. Vocês não vão nem provocar eles. Não, armas para baixo, não chega lá apontando armas, nada disso, tudo numa tranquilidade. Por quê? Eu não vou dar para vocês da terra dele, do Esav. Ad midrach kafragel, até um passo, um pisar de pé. Que Yerusha le'Esav natat et harseir. Por quê? Eu dei essa terra, uma herança para os filhos de Esav. Não é para você pegar. O que é teu, é teu. O que não é teu, você não pega. Quando é que é... agora, dizem nossos sábios, o que significa até o pisar do pé? Quer dizer, obviamente, que nem um pedacinho você vai receber. Mas além disso, dizem nossos sábios, que você não vai receber dessa terra do Esav até o pisar do pé. Mas quando pisar o pé, você vai receber que pé? Os pés de Elial no Monte das Oliveiras, anunciando a vinda de Mashiach. Quando Mashiach chegar, aí sim você vai poder herdar esse pedaço de terra, inclusive. Não é só esse pedaço, tem vários pedaços. A terra que Deus prometeu para Abraham é um pedaço gigantesco lá daquela região do Oriente Médio. Mas, quando os judeus entrarem em Israel, não. Hashem falou, peraí. Aquilo que eu prometi para Abraham é para o futuro. Um pedaço só que vocês vão poder ter agora. E é um pedaço que eles conquistaram. Não é tudo que nós temos hoje. E é muito mais para o norte. E pegava um pedaço da Jordânia. Mas, esse pedaço do sul aqui não pertencia, e não era para pertencer até Mashiach chegar, quer dizer, o sul da Jordânia. E mais para lá também, até o rio Eufrates e tal, também tem todo um pedação que não é ainda para ser nosso. Vai ser nosso quando chegar a hora. E lá Deus conta para o povo e fala...
Não, só Iraque.
É, Iraque, um pedaço de Iraque. Que na verdade é onde Abraham nasceu, né? É, a Torá lá conta que em Seir moraram os Horim antes, e os filhos de Esav conquistaram e exterminaram eles e moraram lá no lugar deles. Igual Israel vai fazer na terra que Deus está dando para eles. Eles conquistaram aquele pedaço, vocês vão conquistar esse pedaço, e você não vai lá cutucar ele, deixa ele na dele. Bom, nós já falamos um pouco sobre o Elifaz e toda a bagunça do que ele fez aí, o Amaleque, etc. Agora é interessante que nossos sábios mencionam no Midrash, na Gemará aparece isso. Que a Torá está contando aqui sobre a Timná, quem era a Timná, e aí casou com Esav, com Elifaz, e teve o Amaleque. Por que a Torá tanto bate nessa tecla, quem é a Timná? Porque ela veio, na verdade, da família do Seir e tal. Por que precisa falar? Dizem nossos sábios que essa Timná, que era, na verdade, filha do Elifaz com a esposa do Seir. Então, até aí, já estava ruim, mas... ficou pior, quando ele faz casou com ela. Essa Timná
é a mãe de Amaleque.
Mãe de Amaleque. Essa Timná era de uma família de príncipes. Seir era uma família importante na época. E ela estava louca para fazer parte da família de Abraham. E o Talmud conta que ela veio falar com a família de Abraham e falou, escuta, Abraham não estava mais vivo, mas que seja, família. Falou, olha, eu queria me converter e fazer parte da sua família. Eles falaram, não, que não, tchau. E a partir do momento que ela foi negada, ela falou, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. E ela acabou conseguindo. Como? De forma completamente proibida, ela conseguiu ter um filho com o Elifaz, que era família de Abraham. Querendo ou não, era neto de Esav, da família de Abraham. E dele saiu Amaleque. Como? Filho de Esav, tá certo. mais um detalhe que antes eu falei rápido, que a Torá fala sobre os reis que reinaram na terra de Edom até que nós tivéssemos um rei. Então, a Torá está contando de fato que o Esav está seguindo, está se dando bem, se dando muito bem. Como ele está se dando bem? Bom, ele está seguindo a grande brachá que ele recebeu. Qual foi a grande brachá que ele recebeu do pai dele quando ele já chorou e fez um estardalhaço que ele não recebeu a brachá? Al harbecha tichye, você vai viver com a tua espada. Sim, com a espada, foi lá, lutou. E aí rei, tira rei, também na base da espada, na base do poder, na base da briga, na base do que você quiser. E assim eles vão seguindo e crescendo, enquanto que nós estávamos lá no Egito sofrendo, ele já estava bem, um país forte, guerreando, conquistando. E aí volta de novo o que nós falamos na Hagadá. Esaú estava lá no bem e bom, e nós estávamos pagando algo para poder receber algo muito melhor em seguida, a terra de Israel. A Torá nos conta aqui desses reis, nos mostrando um paralelo. Enquanto que no nosso povo, de uma forma geral, reis eram sempre pai, filho, pai, filho, pai, filho, e assim ia numa linhagem, de uma forma geral, aqui não era. Não teve um filho que virou rei no lugar do pai.
Ou seja, um era por uma herança e o outro era por mais
da luta.
É, o que a companhia foi herança e o agarrador foi contestado.
Então, cada um se comporta segundo aquilo que ele recebeu. Parashá que terminou falando sobre os chefes, e diz que esses foram os chefes de Edom, na terra de sua possessão, esse é o Esav, pai de Edom. Nos anos 70, no final do verão de 1970, teve alguns voos, na verdade, 3 aviões foram sequestrados de Israel. Eles foram levados, na época, para a Jordânia, que era a base da OLP. E lá os aviões ficaram com as pessoas na pista durante dias, até negociar, 1970. Até que conseguiram negociar lá para devolverem as pessoas e os aviões. Entre esses 3 aviões, um dos aviões sequestrados foi um avião que ia para Nova York. E nesse avião estava um dos grandes mestres, já falecido hoje, Rav Huttner. Rav Yitzchak Huttner morava nos Estados Unidos, estava em Israel naquele momento, estava voltando de Israel, e ele foi sequestrado junto. 1970. E quando finalmente Rav Huttner foi libertado, ele contou que ele passou lá, assim como todo mundo contou. E ele disse, entre outras coisas, ele falou que existe uma grande diferença entre os descendentes de Esav e os descendentes de Ismael. Ele diz, embora os dois perseguem os judeus, e embora nós sofremos nas mãos dos dois muito, existe uma pequena diferença. Os descendentes de Esav, de uma forma geral, nunca pensaram em tomar a terra de Israel. De uma forma geral, eles tinham o Monte Seir, eles tinham um pedaço deles. Isso que a Torá está enfatizando aqui, que eles tinham a terra de possessão deles. Por terra eles não precisam ficar brigando, não precisam ficar usando a terra como motivo, não precisam ficar fazendo bagunça.
Também para eles o mundano, né? Quer dizer, o significado de terra não naturalmente é uma terra com santidade, né? Eles nem tinham essa visão.
Tá,
né?
Certo, não, certíssimo. Não é, certíssimo. Isso que eu estava pensando.
Terra,
vamos conquistar o mundo, vale mais do que uma terrinha pequena.
Pegado, a gente come e tá bom, né? É o mundano.
Ismael, no entanto, foi jogado para fora de Abraão. E ele nunca teve a terrinha dele. Ele tinha palácios, ele tinha, mas terra como terra ele nunca teve. E por isso que o Ismael, ao longo do tempo, era sempre nômade e estava sempre desesperado por pegar essa terra, essa terra. Para quem? Bênção que Abraham deu para Ismael. Não lembro se estava escrito qual foi Abraham. Não está escrito. Só está escrito que ele deu e tchau. Mandou embora. Não está escrito que ele deu bênção.
Mas ele depois volta para o pai.
Tudo bem, ele volta.
O pai tem irmãos, inclusive, né?
O pai tem irmãos, não.
O pai não.
O pai tem, o pai tem mais filhos com Acturá e são meios irmãos dele, sim. Ou meio irmãos ou irmãos completos. Ela fala que para os filhos das concubinas, Abraham deu presentes e mandou embora. Só. Não fala de Brachá, coisa nenhuma. Mas, é verdade que entre Ismael e Esav, Ismael tem um pouco mais de sensibilidade para coisas espirituais. Esav nunca interessou ele em nada. Ismael não era bem assim. Interessava, mas ele queria fazer as coisas dele. Queria matar, queria... Tá bom, mas não que ele desprezasse a espiritualidade, tanto é que Ismael fez chuva no final da vida e o Esav continuou até morrer como ele era.
Então é mais elevado espiritualmente.
De certa forma, sim. Nós já vimos até sobre isso. Por isso que eles ainda conseguem lutar um pouco pela terra de Israel, porque alguma espiritualidade eles têm. Não igual nós. O Ramban, o Nachmanides cita que essa esposa do... Ele traz um midrash. O midrash diz que essa esposa do Esav se chama Basmat. Basmat é de perfume. De especiarias. Porque Basmadata Alav. Porque o Esav ficou perfumado por causa dela. O que significa que ele ficou perfumado por causa dela? Esav fez chuvá durante um tempo. Durante um tempo ele se arrependeu. Mas depois ele voltou ao que era. Não durou. Diferente do Ismael. Ismael fez chuva e morreu assim. Ele não voltou a fazer coisas erradas. O Esav parou de fazer e voltou a fazer. Então, outro detalhe interessante que é o fato que o Midrash menciona também, que em mérito das lágrimas que o Esav derramou quando ele queria as bênçãos do seu pai, ou mais ainda, o Midrash fala em mérito das duas lágrimas que ele derramou quando ele pediu para o pai uma bênção, ele recebeu o Monte Seir. Quer dizer, valeu o choro dele naquele momento, ele mereceu ganhar alguma coisa, ele mereceu receber alguma terra. Agora, o curioso é que nossos sábios dizem que essas lágrimas que o Esav derramou lá, por mais que o Yaakov tenha toda a razão, a gente já viu toda a história, as lágrimas que ele derramou causaram uma certa comoção lá em cima nos céus. Ao ponto tal que eles receberam essa terra. E nós só vamos poder receber essa terra quando o Mashiach chegar. E por conseguinte, Mashiach só pode chegar quando eles já não merecem mais ficar naquela terra. Então um está ligado no outro e um depende do outro. E por isso dizem nossos mestres no Talmud que Ben David, filho de David, quer dizer, descendente de David, não vai vir enquanto não acabarem as lágrimas do Esav. Quer dizer, o mérito dessas lágrimas do Esav. Isso é interessante para ver como as lágrimas de uma pessoa têm um poder tão forte e como nós temos que tomar cuidado para não derramá-las. Não causar com que alguém derrame, por mais que às vezes você tenha razão, por mais que você está fazendo certo, e eu estava fazendo certo, etc, etc. Mesmo assim, pode ser que você vai acabar tendo problemas por causa disso. Não vale a pena. Só para terminar, tem um midrash que diz que duas nações têm o nome de Deus no nome da nação. Quem são? Israel e Ismael. Por quê? Porque Aleph Lamed, Israel é o nome de Deus. Ismael é o nome de Deus. Por conseguinte, são duas nações que têm o nome de Deus no nome, e por isso são duas nações que têm uma força muito grande. Mas nós falamos antes do Bilam. Ele teve uma das profecias que ele falou: Oi mi yihyem Ismael. Oi de quem vai conseguir viver com esse nome de Deus. Quer dizer, quem vai ter que enfrentar esse povo que tem o nome de Deus no meio do nome. Ou seja, oi de nós, vamos ter que aguentar Ismael. Mas tem um detalhe curioso, uma diferença entre um nome e o outro. O único povo que de fato tem o nome de Deus em sua essência completo dentro do nome do povo é Israel. Ismael não tem o nome de Deus completo. E mostro para vocês. Aqui tem Israel e aqui tem Ismael. Israel. Se eu apagar aqui, está escrito o nome de Deus. Esse daqui é o nome de Deus. Aleph Lamed Kun Tzereh embaixo. Se lê o nome de Deus. Agora, no nome de Ismael, se eu apagar o começo, falta alguma coisa. No Aleph Lamed, lá no final, está faltando o Tzereh embaixo do Aleph. Não dá para ler assim.
O Aleph não tem som.
Não tem som. O Aleph é uma letra que não tem som. O som você dá no Aleph quando você põe alguma das vogais. Quer dizer, os pontinhos. Se não tem, não tem som.
Ele é falso.
Muito bem. Ele é falso. O Ismael só tem um E aqui por causa do Ayin, que não tem nada a ver com o nome de Deus. O E está aqui e não está no E, no Aleph. Ou seja, como assim já falou, dizem nossos sábios que a diferença entre Israel e Ismael é os dois têm o nome de Deus. Esse daqui, Israel, tem o nome de Deus de verdade e representa de verdade Deus. E Ismael é falso. Ismael se faz que ele faz coisas em prol de Deus. Ele mata em nome de Deus, ele não sei o que lá em nome de Deus, tudo em nome de Deus. Mas na verdade o nome de Deus não dá nem para pronunciar no nome dele, se você deixar só o nome de Deus. Aí está a diferença entre eles. E é justamente isso que nós falamos no final da reza. Nós falamos um versículo: Utsu etza vetufar dabru davar velo yakum ki imanu kel. Nós falamos que todo mundo pode planejar o que quiser contra nós, não vão conseguir nada. Por quê? Porque kel, quer dizer, o nome de Deus, não se fica falando à toa, está conosco. Ou seja, nós somos de fato o único povo que tem Aleph Lamed Kun Tzereh, quer dizer, o nome de fato completo de Deus no meio do nome do povo. Então nós temos uma força muito forte, redundante, que Deus nos protege mais, justamente por nós termos uma essência de Deus no meio do nosso nome.
Mas eles de fato são mais perigosos do que Esav.
Eles são mais perigosos do que o Esav. Na verdade, você fica num negócio...
Não, porque eles estão mais espiritualizados. O Esav, você sabe que o cara é o contrário. E esse, ele não se coloca como contra Deus. Ele não representa Deus, mas ele não se coloca contra Deus.
Tá certo, quer dizer, tem vários lados. Por um lado, Ismael se faz espiritualizado, Ismael de fato serve Deus, ele não é idólatra. Isso é um fato, não é idólatra. Então a vantagem em frente a Esav, que é sim idólatra. De fato, uma grande diferença. Mas por outro lado, o Esav também tem os seus perigos. Não é que o Esav fica, sai ileso dessa. O Esav às vezes faz de amigo. Ismael não se faz de amigo, é raro. Raro Ismael se fazer de amigo. Ismael, você vê, está sempre lá te atacando. Esav se faz de amiguinho. E quando ele se faz de amigo, ele é mais perigoso ainda do que quando ele não é. Se é para conseguir, de repente, pular no pescoço e morder, como ele tentou fazer, ou se é para fazer as pessoas se assimilarem, que é uma forma de destruir tão poderosa quanto. Então, os dois têm um perigo. A pergunta é saber qual o perigo de cada um e saber como se prevenir contra o perigo de cada um.
Em princípio, a civilização ocidental vem de
Esse. Exato.
E é onde realmente os judeus mais sofreram enquanto estiveram na Galuta.
Uhum.
Nas mãos dos cristãos.
Os cristãos sofreram muito mais que na mão dos árabes. Na mão dos árabes, eles vêm sofrendo nos últimos anos. Que é aquilo que a gente mencionou uma vez, que é Galuta e Ismael. O exílio de Ismael, que vem antes de Mashiach. Que aí a coisa vai mudar um pouco de foco. Em vez de ser Esav o tempo todo na nossa cabeça, como estava ao longo de praticamente um milênio e meio. De repente, muda para Ismael.
E bate com o que a gente está falando, né? Porque o Esav, ele tem a terra dele. Ele não está querendo conquistar a terra. Né?
Exatamente. Você vê hoje, quem quer a terra? Os Ismael ficam enchendo com terra. Os cristãos não fazem diferença. Tudo bem, eles querem poder ir lá nos lugares deles. Não, teve a época das cruzadas, foi a única época que eles tentaram.
Mesmo todas as perseguições que você vê até hoje, tem o nazismo. Não era terra, era povo.
E era Esav, Amalek.
Você está aberto para perguntas? Já terminou?
Essa coisa da lá
não, tudo bem. Então aqui termina para Parashat Vayishlach, tá? E se Deus quiser, nós vamos começar depois, próxima aula, para Parashat Vayeshev, onde nós vamos começar a ver que Yaakov chegou em casa, feliz, chega. Já sofri bastante, chega de tzuras, vamos agora relaxar, vamos sentar. E nesse momento que ele se senta, Deus fala, oh, pera, que você está sentando? Não vai sentar coisa nenhuma. E aí começa tudo de novo. A história do Yosef. Ele acabou de se recuperar da Biná, né? Então ele chegou em casa e falou, chega, já passei pelo Esav, já passei pelo Lavan, já passei pela Diná, já passei pelo Esav de novo. Chega, cheguei em casa, deixa eu descansar um pouco. E Hashem fala, é o que o Urashi fala logo no começo da Parashah, que os tzadikim acham que eles têm descanso nesse mundo. Mas não é. Descansa no mundo vindouro para tzadikim. Nesse mundo tem que, como se diz aqui, tem que ralar. Tem jeito. Ele tem que passar por um monte de provas e testes. Blá, blá. Mundo vindouro, só tranquilidade. Pelo contrário, o perverso. Exatamente o contrário. O perverso aqui vive, aproveita, está lá no país dele, maravilhoso. Os judeus, coitados, sofrendo no Egito. E ele está muito bem. Muito bem, até ele chegar no outro mundo. E aí lá ele vai ter que enfrentar os problemas.
Ele sabe, ele nunca está no mesmo lugar, no mesmo espaço do que o Jacó. Ele se retira.
O tempo todo ele não aguenta a companhia do Jacó.